Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
Mágica.
Esse é o vídeo do Magicante, da coisa da semana de capirotagem. E hoje nós não vamos ser denunciados em raia, mas teremos diversos manifestos terapêuticos holísticos e, por que não, manifestações dos nossos magos de sofá, que estão muito bravos com a gente. E pra me ajudar, temos aqui a nossa queridíssima Inominanda.
Eu tô rindo aqui de chaleirinha, porque a mão pesadíssima da tesoura vai passar nesse episódio.
É verdade.
Esse é episódio de 15 minutos.
Exatamente. E temos nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
Hoje é dia de maldade, dia de confundir eugenia com eubiose.
E temos nossa queridíssima Leve Andrade.
Eu só tenho 6 anos, o que eu tô fazendo aqui, gente? Ó, seus advogados, não tem nada a ver com isso não, gente, no processo não. Dessa vez eu tô fora.
Esperto pra Carol, gente, entrei em férias, acho que eu não vou gravar hoje não. Certíssimo ela.
Exatamente. E nosso queridíssimo Marcos Calé.
Eu acho que tá certinho isso aí, e macaco cachorro, urubu fogueira. Se você não entendeu o que eu falei agora, é porque foi cortado várias coisas desse programa. Fica aí no ar.
E fica a pergunta pro nosso ouvinte, setembro chove? É isso aí. E logo depois de recadinhos, a gente já volta com todos esses assuntos. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Magicando, lembrando a todos que o Magicando está disponível na Orelo. O Magicando não é um podcast exclusivo, ele está em qualquer agregador, mas na Orelo você tem a opção de se tornar um assinante do Magicando. E galera, a gente está publicando diversos conteúdos exclusivos de conversas dos bastidores, nossas opiniões sobre filmes que a gente viu, cursos, vai ter Clube do Pentagrama novo, programas exclusivos aí para vocês. Então se você quer uma, você já gosta do Magicando, você quer um Magicando Plus, olha nessa onda de streaming, Magicando Plus, dá uma olhada lá e ó, vou dizer pra você que em breve vai começar uma onda de descontos aí só pra apoiadores, então vou lá no orelo.cc/magicando, lembrando que magicando com CK, ou baixa no seu aplicativo, cara, vai na Play Store, ou do iPhone mesmo, gente, eu não sei quem é, qual é do iPhone, eu não sou rico, você que é burguês safado, baixa o aplicativo do Orelo, assina lá o Magicando, você pode, ele é um agregador normal, tá gente, então você pode simplesmente assinar ele gratuitamente pra escutar os episódios e se tornar um membro apoiador também. Então, vocês ajudam a gente pra caramba, gente. De verdade, vocês ajudam esse projetão a continuar. Mesmo se você não estiver tanto interessado em conteúdos extras, etc e tal, poxa, se o seu coração estiver aquecidinho, pô, é uma boa pedida pra você, né, considerar um pouquinho pra gente, né? E lembrando que Magicando está em todas as redes sociais, arroba Magicando com CK, tanto no Twitter quanto no Instagram e, enfim, no que mais tiver aí, vocês acham a gente, conteúdos incríveis estão saindo por lá, e também é um lugar onde, por exemplo, se a gente for fazer algum evento, pedir pra vocês encontrarem com a gente em algum lugar, ou dar algum desconto, ou coisa nesse sentido, postar conteúdos diversos, cara, é um lugar excelente, porque aí você não precisa só esperar todo o podcast na quarta-feira, né? Mas quem é ouvinte das antigas do Magicando, trocando de assunto, sabe que desde a época do manifesto, um dos nossos princípios é: não acredite em nada do que você lê ou ouve. E de lá pra cá, com fake news bombando e as bolhas sociais cada vez mais fechadas, tá ficando cada vez mais difícil não cair em furada, né, galera? Naquele famoso rolê del Kleber. E ninguém melhor pra dar conselhos anti-Kleber do que aquela maga brabíssima que a gente sempre tá falando aqui no Magicano, que encarou já duas guerras mundiais e escreveu um livro que é referência até hoje sobre defesa mágica. Estamos falando dela mesmo, do Patolino Mago? Não, Dionne Fortune. Essa mulher que se meteu em muita roubada e aprendeu do jeito difícil quando tudo era mato no mundo das magias. Agora, você não precisa mais quebrar a cara, é só ouvir a voz da experiência e todo magista, tanto o neófito quanto o macaco velho, passa por um monte de situações subjetivas na magia. E também isso às vezes é difícil de avaliar, né? Se é uma experiência real, se é magia de verdade, acontecendo na sua cara, se é coisa da sua cabeça. E esse livro da Dionona, inédito no Brasil, apresenta uma estrutura de pensamento lógico que ajuda a lidar com essas situações. O nome Ocultismo Sensato do livro não é à toa, galera. Dionne é tranquilamente uma das pessoas mais sensatas que já produziu literatura sobre magia. E esse livro, em particular, é um bom ponto de partida para entender esse pensamento dela e pegar carona no bonde do bom senso. E é muito interessante, porque apesar de ser uma autora aí já de século, é muito tranquilinho de ler. É um livro, né, que ele não é curtinho, né, mas ele é bem mais enxuto, né, do que vários outros livros de magia. Então você lê, cara, bem rapidamente aí, em 3 semanas, em uma leitura lenta você consegue ler. A leitura é uma leitura fácil. E apesar, é claro, ela é uma pessoa da época dela, então é óbvio que, como os pensamentos da época dela, tem coisas que a gente precisa adaptar para dentro do nosso contexto. Tanto a nível tecnológico, quanto a nível social também, né? Tem coisas que estavam rolando lá que pra gente hoje já tá mais desenvolvido, né? Mas, galera, eu dou a certeza que é uma das autoras mais interessantes. E autoras, assim, eu tô falando da autora, mas dos autores também, né? Do gênero masculino. Ela é dos imortais autores esotéricos, com toda certeza. Tá no meu top 5 de pessoas que precisam ser escutadas, com toda certeza, né? Então, assim, Ocultismo Sensato, que é o livro dela, tá em promoção agora e ainda com valor de pré-venda e envio por conta da Penumbra, até o final de abril. Então não seria nada sensato deixar passar 15% de descontos e frete grátis, não? Aproveita, corre lá, lojapenumbra.com.br, enquanto dá tempo. Então é isso, bora pro episódio, ficou maneiríssimo e é agora. Chegamos em mais um Coffee Break e vamos para um recap, né? O que a gente fez esse mês de macumbaria? Cara, eu vou dizer que esse mês, esotericamente, foi muito forte para mim.
Opa!
Ah, então eu quero só ouvir. Conta
aí pra nós, André.
Mas eu não posso falar, né?
Porque... Ah, pronto.
Ah,
malandro! Vilão, é sua vez, esculachando.
Não, né? Agora eu vou me resignar ao silêncio aqui.
Time to shine.
O André sabe.
O André sabe, mas só acho engraçado.
Acho que somos nós para julgar, né?
Não, cara, eu acho que assim, eu e a Ira, a gente tava montando aqui um armário, né? Eu vou falar algumas coisas aqui que eu... É porque, tipo assim, eu tô trabalhando com nada muito específico, né? Mas enfim, eu me comprometi quando eu terminasse o que eu estou fazendo, daqui a alguns meses, eu iria revelar pro nosso público o que que tá rolando aqui nas Intendas. Mas uma coisa que eu posso falar é que eu tava com a Ira aqui mexendo nos armários da Macumba, né? Aí, na verdade, era a Ira, né? Ela tava querendo limpar umas coisas, energizar outras e tal. Aí ela foi tirando, e foi tirando, e foi tirando, e foi tirando. E aí eu olhei pra ela, olhou pra mim e eu falei, acho que a gente é macumbeira. Você percebeu?
Meu Deus, ele aceitou! Gente, por favor, registre-se! Registre-se!
Ué, caralho!
Não sei, hein? Sabe por que eu não sei? Porque não tava sendo utilizado. A posse quer dizer que você pertence a esse grupo?
Eu quer dizer que eu sou traficante ou usuário?
É, parcialmente. Eu acho que a gente pode dar um benefício da dúvida.
Hoje, inclusive, eu tava conversando com um host aí de um certo podcast, Fernei Andrandes.
Fernei é foda, hein?
Que ia pra um curso de magia aí, eu falei, pô, mas ir pra curso de magia é coisa de magista, hein? Aí ficou assim, ficou meio balançado.
Ficou a cara do macaquinho surpreso, né?
eu vou em breve, galera, vou fazer um relatório pra vocês, eu vou comentar um pouquinho das minhas experiências que eu ando tendo aí com os cursos que eu tô fazendo. Porque antes de mais nada, eu sou um eterno curioso, né? Então eu estou sempre naquela posição completamente irritante pra quem é de dentro.
Ele é o eterno aprendiz.
Exatamente. É humildade, gente. Diferente de magos aí da internet, eu sou humilde. Eu estou sempre aprendendo, eu nunca cheguei lá.
A humildade é a marca do adepto, né? diz a lenda.
O André é socrático. Ele só faz as perguntas certas, só.
Exatamente, exatamente.
Perfeito, não, eu tô te zoando, rapaz.
Não, não, mas eu... Então, mas é que eu sou humilde, pode me zoar, gente. É, pise em mim, fiquem à vontade.
E é outra coisa. Oh, não
humilde,
é humilde
e otário são coisas diferentes.
Não, não. Depende, depende. Enquanto todos os nossos ouvintes BDSM practitioners aí, porra. Às vezes o cara curte ser pisado.
É, isso aí. Olha, eu vou dizer que o que mais tem aí é ouvinte querendo ser pisado. Porque, olha, foi o Keller falar que não tem mais inimigo, que teve até nome de usuário sendo mudado no Twitter, inimigo de Marcos Keller.
É mesmo?
É.
Eu dei uma abandonada no Twitter lá, tá meio triste. Cada dia que eu entro no Twitter é um dia em que a humanidade se envergonha.
Sabe aquele momento em que você vê uma revolução acontecendo e você tá muito interessado em ver as pessoas quebrando vidraça e brigando por coisas idiotas? É isso que tá acontecendo no Twitter nesse exato momento, né? Não, esse domingo foi maravilhoso, a briga do Rolex. Se o Rolex é algo útil pra humanidade ou não.
Ah,
foi
eu vi. Muito... Eu abri o Twitter e eu me arrependi de ser alfabetizado, assim. Foi abrir, olhar isso e falar, caralho.
Ser alfabetizado tem um custo muito alto nesse país. Tem um custo
muito alto. Eu falei, eu voltei. Assim,
todavia, de vez em quando surgem uns threads que quase são bacanas. Por exemplo, tava mostrando a foto de um apartamento que se colocou pra vender, que a pessoa foi tirar as fotos, não sei se já tinha comprado ou não, e no quarto, sabe aquele chão de taco, de madeira, uhum, de verdade? Tava marcado no chão de taco, como se tivessem tirado alguma coisa, tipo...
Esfregado, mais... né? Sei lá.
Não, sabe quando fica...
Lixado, raspado.
É, lixado.
Sabe quando você gruda alguma coisa e, tipo, fica uma diferença de cor? Uhum. Você tem um móvel, fica muito tempo no chão, você vê uma diferença de cor. Então, sim, era mais ou menos isso. E era um círculo de... Era um pentagrama gigante no chão. Não sei se era círculo de invocação, desinvocação.
No chão de taco, né?
É. Isso, no chão de taco. Aí a pergunta era, tipo, o que você faz? Você compra uma casa e, de repente, dá de cara com isso.
Você repinta, né? Você mantém o que tava lá.
Aquele chão tava pedindo a cera, né? Dá uma encerada, dá um...
Dá uma limpada, uma leve lixada, mais leve, assim, que é pra não tirar a marca.
Mas é polêmico.
Lá.
É polêmico porque, assim, qualquer coisa que você... O Vinícius tá aqui comigo, o Venâncio me ajuda nesse sentido, se eu tiver errado. É, qualquer coisa que você vá querer fazer uma marcação que não seja pra ser retirada no mesmo dia ou no dia seguinte de um piso de madeira ou de um chão em geral, ele vai deixar alguma marca. Eu falo porque eu já tive uma determinada marcação num chão de taco usando fita crepe. E ficou marcado.
Fica, entendeu? Mesmo.
Não tem jeito. É tipo, isso.
Tipo, pode até sair ao longo de anos. É. Não de dias nem de semana. O jeito pra resolver isso daí é passar uma lixadeira. Não adianta dar uma lixadinha. Passar uma lixadeira e aplicar um sinteco novo. Aí fica zero
bar. Ou usar o famigerado tapete, né? Você tem um famigerado
ou
tapete.
Ou jogar um tapetão por cima e show de bola. Mas o tapete
vocês
tá tão caro que
vocês quereriam
que
tirar?
Não, não.
Então, eu não sei se eu ia querer usar círculo dos outros, não.
Essa eu acho dúvida. Que eu não usaria, mas também não tiraria, sabe? Tipo, só fazer uns paranauê.
Você fingiria que tava lá e ele fingiria que você não tava lá.
É da
lá,
casa. É a tatuagem da casa, sacou?
É que eu achei tão bonito.
A casa já foi
é
adolescente e cometeu erros, né?
Exatamente.
Então, tá tudo bem. Ela fez aquele tribal maori.
Na lombar, né?
Tribal no cofrinho.
Exato, exato.
Cara, mas a prova de que não tá acontecendo nada muito legal no Twitter é que eu fiquei muito doente esse final de semana. Fiquei completamente off. E hoje de manhã eu acordei e perguntei pra galera, e aí, gente? Tava atravessando o inferno de ré aí, o que aconteceu? E as duas respostas que eu tive foi, Dalai Lama pediu um beijo na língua pra uma criança.
Ao vivo e a cores.
E Zeca Pagodinho entregou ovos de Páscoa na comunidade. Eu falei, bom...
Na chuva.
Acho que eu não tava perdendo tanta coisa assim.
É, galera, isso aí...
É, esse Dalai Lama foi louco, hein?
Esse é o Dalai Lama, já ligou meu processo há muito tempo.
O seu tenzinho aí, ele já tá deixando o processo pro próximo Dalai Lama, que é
não, 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 pelo contrário. Acho que o pensamento dele é, eu nem vou reencarnar mais. Eu nem tenho como reencarnar mais.
Ele já disse isso, falou, que ele não vai reencarnar.
Ele não vai renascer na China, né? Isso que ele falou, no território
chinês. Por isso que ele tá metendo louco, então.
É, exatamente por causa disso.
Então, assim, eu juro que quando me mandaram o vídeo, eu falei assim, ah, isso aqui, ah. Aí eu olhei e falei assim, porra, ele vai... Agora no fim ele vai falar assim, não siga gurus, né? Ele vai meter uma dessa. Não, ele só queria tirar uma casquinha do moleque mesmo. Caralho, que filha da puta.
Mas ó, vou te falar, fiquei na dúvida se é coisa de velho gagá ou se é coisa de velho safado. Ou se é coisa de velho safado gagá.
É, essa dúvida existe. Essa dúvida
terceira
existe.
Opção porque, é mais provável, hein?
Porque é velhinho. Assim, eu não consigo, eu assisti o vídeo, eu não consigo afirmar que ele teve um prazer sexual naquilo.
Não,
pra mim,
também não vi também.
Pode ser uma coisa sem noção mesmo, só. Só.
É, tipo, eu tava vendo Altamira e o médico ficava fazendo piada, tipo assim, vamos cortar o pintozinho do moleque pras crianças que iam lá no consultório. Tipo, ele não ia cortar porra nenhuma, né, mas...
Mas você fica, né, caralho.
É, meio, né, esquisito, né, as brincadeirinhas, né.
É o papo de tiozão com peso de autoridade, né?
Exato, exato, exato. É, zoado pra caralho, né? De que falem que alguém tá passando pano aqui pro Dalai Lama.
Não.
Você tem alguém que não precisa também, o Dalai Lama, né? Vamos trocar ideia aí? Não precisa, né?
É começo de conversa. Não acho que só por ele ser Dalai Lama, ele é autoridade de porra nenhuma.
Tudo bem que essa sua afirmação, ela vai completamente contra o posto de Dalai Lama.
Meu irmão, aqui é um papa que tá falando.
Mas... Sim, ele não é autoridade para você, Vinícius. Mas ele é uma autoridade.
Nem pra você.
Não, pra alguém, mano, ele é.
Só pra quê? Vamos lembrar que ele é ele e o Papa, e mais acho que, sei lá, dois patriarcas no planeta Terra, são as únicas pessoas que têm o título político de Vossa Santidade. O que é exagerado.
Eu,
né,
também tenho.
É exagerado. Mas é reconhecido por outro país?
Por outro país, talvez não. Por outras pessoas, com certeza.
Ok, eu concordo. Então.
Olha aí. Por outro país, é qual país? Calmonviana.
Assim. Manuel Feio, né? Que é a melhor estação do planeta Terra, chama Manuel. Sim. Feio. E o lugar é feio. É
muito legal. Mas o Aracaré tá ali também, Aracareli do lado de Itaquá. Beijo aí... pra todo mundo de Aracaré que ouve aí, magicando.
Mas aí, galera, levanta a bola. Eu também não reconheço esse país.
Verdade.
Tá aí. Mas o que são países se não um conjunto de pessoas?
Uhum.
É isso aí.
Sim, como a gente chegou aqui mesmo? Ah, sim, deixa eu ver. O Andrei perguntou o que a gente fez no mês passado.
Cara, né? É isso que acontece quando a gente grava fora da data que a gente tá acostumado. Essas coisas que acontecem. Você troca o horário, você troca o dia, é isso.
Perfeito. A gente só trocou uma hora e a gente já tá completamente dentro da cuca. O que dá a entender que, na verdade, horário astrológico tem tudo a ver, então, né? Duas horas dá certo.
No céu.
Astrologia comprovada.
Comprovada, exatamente. Gente, mais alguém que fez mais alguma coisa esse mês que gostaria de...
Pô, cara, eu fiz... muita coisa, hein? Fiz muita coisa mesmo. Terminei de fazer o meu desafio, né? Que a gente tinha um desafio específico pra fazer aí, ouvintes saberão, em algum momento. E além de fazer ele, eu peguei uma listinha de coisas que estavam pendentes, sabe assim? Listinha.
Uhum.
Eu falei, deixa eu queimar. Teve um dia que eu queimei umas 4 da lista.
Eita, aí sim.
Um dia que eu queimei umas 4 da lista.
E o mana?
Só fazendo. Não, o mana tava ok, porque eu preparei pra isso, né? Separei aquele dia pra essa função. Respirei, comi bem, dormi que nem uma pedra logo depois, claramente, mas separei pra isso. E ao longo de uns dias antes, uns dias depois também, foi só pra resolver essas pendências, assim, que ficou. Foi bom.
Delícia,
foi bom.
Delícia.
Perfeito, perfeito.
Eu tenho uma pergunta.
Alguém
vai falar que a gente coletivamente fez uma coisa?
Estamos pra fazer uma coisa?
Não, não vai.
Não, não vai não.
Vai todo mundo achar que é um suruba, se a gente não especificar o que que é.
Deixa eu imaginar.
Coletivamente fez alguma coisa.
Foi uma luta na lama. A gente, né, comprou uma grande quantidade de lama e argila e nós lutamos na lama.
Sabe o que eu acho? Que eu prefiro no gel, Keller. Deve fazer barulhinhos mais engraçados.
Aceito.
Do que luta na lama.
Os barulhinhos do gel.
Já que a gente vai entrar nos ouvintes, posso falar rapidamente?
Não, você não vai entrar em ouvinte nenhum.
Não, já que a gente vai
tenha
entrar já no relato
isso.
Dos ouvintes...
Perfeito, perfeito.
Eu gostaria de ler um relato que mandaram pra mim, super curto. Super curto, que é aquele... O Andrei já até sabe o que é.
Não sei, não,
sabe,
não
sim.
Tenho até medo.
Sabe sim. Que um ouvinte mandou na DM pra mim, no Twitter, pra ninguém dizer que o Twitter só vem coisa ruim. Chegou esse relato maravilhoso, que ele falando assim... Cara, teve um sonho muito doido e pensou assim, cara, isso é a coisa mais de Liv Andrade que pode acontecer no sonho possível.
Uma categoria perigosa, hein?
E mandou pra mim. Vamos lá, relata. Começou uma bagunça, claramente, está bem encaminhado. Eu caindo num sonho, depois num outro e num outro. Totalmente fractal da vida. Daí eu já não aguentava mais e queria sair do sonho, não conseguia acordar o cara. Dito isso, ele pensou... Vou numa padaria. Chegou na padaria, pediu um sonho. O moço disse, aqui está o seu sonho. Entregou o sonho e ele acordou.
Vou caralho, te dizer... o cara foi pedir um sonho no sonho.
É, porque ele estava entrando de um sonho no outro e não conseguia acordar e estava cansado. Eu sei perfeitamente o que é isso. Aí ele disse, cara, eu tenho que sair daqui. Como é que eu faço para sair daqui? Vou numa padaria e peço um sonho. Pediu. Praticamente ele achou o telefone da Matrix.
Caralho, então tá bom. Parabéns, ouvinte, eu acho.
Eu gostei.
Eu achei inteligente, foi sagaz.
Se você sabe, você tá atrás do telefone na Matrix, você tem que fazer uma conexão. A conexão não precisa ser muito boa, tem que funcionar pra você.
Ele usou uma metáfora com sucesso.
Basicamente. Olha, um beijo pro nosso querido, atualmente o nick dele é FitMoisa91.
Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá, então. Tivemos dois comentários com relação ao questionamento que fiz nas redes sociais. Os nossos ouvintes estão em polvorosa. Trocamos ou não trocamos? Trocaremos ou não trocaremos? A nossa abertura. O Harold comentou o seguinte, sobre a nova abertura. Acho que seria maravilhoso o uso do Contemplem o Mago com seus poderes. Já o comentário da Kay, ela fala o seguinte: eu adoro a abertura do podcast, mas acho que não é necessário trocar, porque essas palavras estão na moda agora. Daqui a pouco passa de novo, mas espero que ninguém associe vocês à catástrofe do masculinismo.
Eu também espero.
Eu também acho que não, eu não acho que não aconteceu. Pelo menos a gente não... A gente levantou isso, né?
Teve ouvinte que falou: oh, Andrei, eu tava escutando sem fone. Uma amiga falou: ué, você tá escutando o podcast Red Pill? Teve ouvinte que falou que isso rolou.
Uhum. Então, que quem triste. Já tá dentro já não faz associação.
É, sim, sim. É claro, pô. A pessoa já sabe que a gente não é, é. Mas, de fato, pode dar aí errado alguma parada aí. Mas eu tô com mais ideias, ouvintes. Vamos ver se eu vou levar alguma
Vamos
coisa pra frente.
Vamos abrir com Glória Groove.
Opa. Exatamente. Já abre já com processo, nova abertura já. Beijo, Glória. Amamos você. Na boca. Vamos lá, então. Primeiro assunto da noite. TED Talk de um mago do sofá. Inclusive, eu adorei esse e-mail. Quem mandou ele foi o Jonas Costa. Vou mandar um beijo pra você.
Ai, dá duas frases. Que pediu pra não ser identificado.
É. Jonas Costa. Lembrei daquele trote, né, que o pessoal manda pra rádio. Nosso ouvinte, Deide Costa, que mandou. Olá, pessoal do Magicando. Descobri vocês no início da pandemia e foi afinidade instantânea. Passei um período maratonando desde o primeiro episódio até alcançar vocês. Então, estou acompanhando assiduamente o podcast. Acredito que eu represente uma parcela do seu público que talvez vocês não tenham dado conta de que exista o ouvinte. E qual será o ouvinte que a gente acha que não escuta a gente?
Crente.
Crente?
É. Malabaristas de facas e fogo.
Se ele tá falando que é o mago de sofá, a gente com certeza já reconheceu que existe.
Vamos lá. Tomarei a liberdade de usar uma breve metáfora que acredito ajudar na nossa compreensão do que venho anunciar. Numa escola regular, temos aulas de diversas disciplinas. Já começou a analogia de My Passion aqui do nosso ouvinte aqui. Vamos embora. É perfeitamente compreensível que haja professores que realmente amam a sua área de atuação e, portanto, incentiva os alunos com potencial a buscar uma formação nessa mesma área. Não obstante, muitos alunos acabarão se interessando por outras disciplinas e se formarão em outras áreas, o que, de forma alguma, diminui a importância da educação básica em todas as outras disciplinas na sua formação. Fazendo agora uma analogia, acredito que vocês do Magicando são como professores que amam sua área de atuação e, por isso, querem incentivar os ouvintes alunos a sair do sofá e buscarem, abre aspas, formação na magia prática, fecha aspas. No entanto, o caminho da magia prática para resultados do cotidiano não é e não tem de ser para todos. Sim, magia pode acontecer também no sofá e me considero um exemplo vivo disso. A obra-prima de um pintor será um quadro, a de um escultor, uma escultura. E nada impede que um crítico de arte tenha talento apenas para crítica, da mesma forma que há sedentários fãs de esporte, direta ou indiretamente patrocinam os atletas. Hoje tenho 40 anos de idade, estou na minha busca espiritual há pelo menos 25. Fui membro de uma escola de mistérios por alguns anos. Deve ter saído porque...
Rosa,
né?
Cruz, hein?
Ou é Rosa Cruz ou é... Como é que é o nome daquela galera? Puta, falei pra vocês essa semana deles lá, os Blavatskianos que não quer ter o nome.
Da teosofia brasileira?
É, porque eugenia, rapaz.
É, eugenia. Eugenia é uma parecida aí.
Não, eugenia é um outro bagulho que pode ser parecido.
Eu ou alguma coisa.
Eubiose.
Eubiose, deve ser eubiose.
O pequeno erro de palavras que leva ao crime.
Abraço, meus amigos eubiotas aí.
Imagina, o cara vai... Você precisa ler mais sobre eubiogênese, sei lá como é que se pronuncia. E o cara erra no Google, sabe o autocontrole, tá? O cara entende tudo de eugenia e aí volta pro professor e leva um esporro.
Deus me livre. Dá até um coiso.
Enfim, o nosso querido, já estudei várias tradições esotéricas e ocultistas e entendi que a magia prática para resolver os problemas do cotidiano simplesmente não é o meu caminho. Do contrário, a magia voltada para o meu desenvolvimento da consciência foi imprescindível para várias mudanças interiores fundamentais para o meu crescimento como ser humano. Acredito que não seja o único ouvinte do Magicando e cliente da Penumbra que pense assim. Então esse e-mail pode ser interpretado como um manifesto dos magos de sofá. Nós existimos e somos provavelmente uma parcela significativa do seu público. Enquanto estar no sofá for uma escolha consciente, não fruto do medo ou da preguiça, está tudo certo. O que me faz sentir extrema afinidade com o Magicando é a naturalidade, respeito, apesar das piadinhas, com que buscam tratar os assuntos de diversas correntes de pensamentos aparentemente conflitantes. Este é exatamente o tema que tenho buscado compreender ao longo dos anos, até que finalmente cheguei a um modelo de universo que funcionasse de forma harmoniosa para mim, onde os paradoxos se dissolvem e os paradigmas se conciliam. O que descobri é que muitas partes que hoje formam a minha verdade estavam espalhadas pelos livros sagrados e profanos de diversas vertentes, indo das reflexões filosóficas mais abstratas à descrição do exercício mais mais prático. Ao se esforçar para compreender como se chega ao mesmo destino, seja tomando o caminho da direita ou da esquerda, pode-se entender que ficar em cima do muro possibilita uma visão panorâmica privilegiada. E por fim, para aquele que encontra seu caminho, sua verdadeira vontade, sua grande obra, o faz o que tu queres e o seja feita a vossa vontade passam a ser a mesma coisa. Estou escrevendo um livro onde tento apresentar detalhadamente esse conceito que me permitiu verdadeiramente encaixar todos os paradigmas com que tive contato, sem o subterfúgio de marteladas herméticas ou comparações forçadas, o que finalmente me trouxe paz e motivação para seguir a minha jornada. Ósculo num bode para todos vocês. E aí, gente?
Eu acho que tem um erro.
Tem várias coisas aí que eu acho que tem um erro do que ele compreende do que é mago de sofá e do que a gente diz que é um mago de sofá.
Sei lá, tem hora que vira meio que um nem esquerda nem direita pra frente.
Obrigado, Kelly. Esse pulou que eu tava pensando.
Não, o que eu entendi é que ele já fez, se ainda não faz, mas em algum momento ele já fez magia com foco de desenvolvimento pessoal, blá, blá, blá. O que ele não faz é magia pra afetar a realidade objetiva ao redor dele.
É, o que eu entendi é isso, que ele tem esse privilégio de poder praticar magia pra melhorar enquanto ser humano, né? Pra evoluir enquanto ser humano.
Então, e eu acho que isso não pode ser considerado um mago do sofá.
Não.
Porque afinal de contas ele faz magia ou já fez em algum momento.
Também não entendi.
Ou eu entendi errado que ele faz ou já fez?
Eu acho que eu entendi sim. É que quando a gente fala do mago de sofá, a gente sempre tá colocando numa forma crítica. E acho que ele acerta bem aqui em um trecho muito específico, né? Que ele fala quando a pessoa tem preguiça, né? Ou falta de disciplina. Medo. A pessoa quer fazer, mas esses dois elementos. Mas eu acho que o nosso próprio ouvinte, mandar um beijo pra ele meio que responde a seu próprio questionamento. Porque quando a gente fala sobre magos de sofá, a gente justamente tá falando desse cara que não é ele. A gente tá falando sobre esse cara que quer procurar uma parada prática e tem medo ou preguiça de procurar a parada. Porra, porque cara,
será que ele não tá querendo, tipo, um aval pro que ele tá fazendo? Tá tudo bem, pode fazer, viu?
Pode fazer.
Ah, não, sim, tudo. Inclusive, tipo assim, apesar das várias brincadeiras aqui que tem no podcast, você tem várias ordens iniciáticas que são focadas nisso. São focadas em você ter mais essa parte mais filosóficas mesmo. E eu acho que isso não tem nenhum problema, assim, né? Do tipo, sei lá, não, acho que não é esse o ponto.
Das quais a teosofia é uma das grandes mesmo. Muito bacana pra você dar uma olhada. A gente falou do Biosa também, que é uma versão teosófica.
A maçonaria, a Rosa Cruz, né? Aí, por aí vai,
Rosa,
né?
Rosa Cruz, tem um monte.
Perfeito.
Uma pessoa que decide fazer pesquisa, se forma num campo tal, sei lá, engenheiro, e decide fazer pesquisa dentro da engenharia. Ele deixa de ser um engenheiro?
De maneira alguma.
Esse cara tá fazendo pesquisa, esse cara é hipotético. Tá fazendo pesquisa e tá sendo um academicista da área dele. E em si, ele tem um potencial de colocar para frente a área dele como um todo se ele apresentar coisas relevantes, certo?
Perfeito.
Uhum. O mago de sofá, eu fico pensando que o jeito que ele se apresenta, eu não sei se isso é verdade ou não. Posso ter entendido errado também.
Inclusive, vamos lembrar que Lívia foi a cunhadora do termo, do Armchair Magician.
Não, foi Juliana.
Foi? Isso, gente. Então... Isso é uma coisa que se usa desde o século XIX.
Tá bom, então.
Do jeito que o cara se apresenta, ele se apresenta enquanto um teórico, enquanto um pesquisador para si. Entendeu? Ele pesquisa e estuda magia para mudar o mundo interno dele, aparentemente, porque ele já percebeu que a mudança do mundo externo não é para ele. Ele não deixa de ser magista por isso se ele tá querendo mudança, se ele tá aplicando a vontade dele, se ele tá mudando a realidade dele.
Uhum.
Só é uma coisa muito mais sutil.
O que ele tá descrevendo basicamente é que ele tá seguindo um caminho da mão direita. Apesar dele tá falando que nem esquerda nem direita, muito pelo contrário, ele tá seguindo o caminho RHP tradicional. Que é o que uma galera advoga, na verdade.
É, que você não precisa fazer mudanças práticas, você muda você mesmo e o reflexo do mundo acompanha a mudança de si, tá ligado?
Eu acho que a gente tem poucos momentos que a gente até convidou, lidou ou entra a gente com pessoas que são realmente mão direita no sentido clássico, né?
Mas você sabe por quê, né? Porque pra você ser só mão direita no sentido clássico, tem que estar com muita coisa resolvida, tá ligado?
Sim. Eu acho que até o papel social do Magicando é focar nessa galera que realmente que precisa bastante, que tá num contexto socioeconômico mais precário, né? Tem esse receio de praticar, não sabe praticar, então acho que a gente acaba mais direcionando o foco pra esse lugar. Mas eu acho que a gente também fala muito da mão direita, né? Por assim dizer. Porque do jeito que ele coloca, tipo, esse é o manifesto do talvez único ouvinte de vocês ou dessa parcela aqui.
Não, ele diz que deve haver mais. Ele tá querendo dizer, manifesta esses meus irmãos.
É... Não, mas assim, eu acho que aqui a gente encontra o problema básico de internet, que é, se a gente não for muito específico e abrangente com o que a gente tá falando... Se a gente não tá falando sobre aquilo, parece que a gente tá criticando aquele outro aquilo. Eu acho que não é exatamente esse o ponto, né?
Não.
Ele, inclusive, mandou um outro e-mail aqui, complementando, acho que não foi colocado esse adicional, mas eu gostaria de colocar. Não, o que ele falou. Não, relendo o e-mail anterior, percebi que pode ter soado contraditório quando menciono, abre aspas, magia voltada para o desenvolvimento da consciência, sem explicar o que seria, segundo a minha visão. Esta magia que menciono, e que pode acontecer no sofá ou em qualquer outro lugar, é a magia que ocorre quando se está em busca do autoconhecimento e da própria grande obra. E para isso, se nos esforçarmos em abandonar dogmas e crenças aprisionadoras, enfrentar preconceitos e considerar as crenças alheias para, enfim, nos vermos livres e podemos enxergar nosso próprio caminho, essa magia pode acontecer simplesmente pelo conhecimento de paradigmas diferentes e aceitação de que eles não estão tão certos quanto eu. E ajudam a dar significado ao seu, o que pode vir simplesmente da leitura de livros quando se faz isso com uma entrega total. E é isso, ele ficou meio preocupado que talvez possam ter soado claro, mas acho que isso complementa até... Acho que a gente entendeu exatamente o que você está querendo dizer aqui.
Não, foi muito bom. Acho que também tem aquela coisa do que você falou, André, tipo assim, existimos, né? Só pra sublinhar que existe essa galera, assim como muitas outras coisas existem, né? Mas é interessante. Só acho que ele tá meio equivocado no tipo, obviamente essa galera existe, né? Obviamente essa galera existe.
Talvez
não é
seja o maior demográfico, né?
Não é o público principal que a gente acaba divulgando ou falando, não por não ser o público principal, mas porque essa galera está fazendo algo e normalmente é uma galera que não precisa nem de incentivo, nem precisa de muitas ressalvas também.
Ninguém precisa de incentivo pra continuar no sofá, né?
Então por isso, mas temos consciência sim, querido.
Perfeito. Não, acho que é isso mesmo. Alguém quer complementar mais alguma coisa?
Eu quero, estou curioso sobre o livro dele.
Bacana, muito bacana. Assim, eu vou dar uma opinião sobre a proposta do livro. Vou pegar aqui o nosso queridíssimo Jonas. Deixa eu ver se é assim mesmo que ele está se identificando também. Jonas. Cara, é que eu discordo dessa visão. Eu acho que não vai dar pra conciliar todas essas visões, não, sem dar martelada. Infelizmente. E eu acho que eu tô cada vez mais pacificando
isso em mim. Ele falou que sem martelada é hermética. Não quer dizer que não seja sem martelada.
Tá, então, mas aí acho que, né...
É um martelinho de ouro que ele vai meter aí nas ideias.
Porque a martelada hermética, às vezes, é aquele sledgehammer, né? Aquele martelão do Thor, assim, gigante.
Terra arrasada, nada disso existe. Então, logo ele...
Com alguma frequência, inclusive.
Não, mas beleza, eu respeito a visão, eu acho que isso é importante. E eu acho que é interessante salientar que também, acho que aceitar que, às vezes, isso não pode ser conciliado, tá tudo bem, e isso traz um desconforto meio chato, mas eu acho que a vida é desconfortável mesmo, e a gente vai ter esse desconforto e não vai ser só com isso, vai ser com diversas outras coisas, então tá tudo bem também.
Sim, é importante lembrar que a gente não tem que fechar, não. Não tem que fechar sempre, não. Tá tudo bem.
E eu acho que a maturidade tá muito nisso, tá em saber que vão existir pessoas nessa terra com uma criação diferente da sua, que nasceram em outro lugar, e que tem uma visão completamente diferente da sua, é que elas existem, e têm o direito de existir.
Tem esse lance também de a gente reconhecer incapacidades, né? Que é importante também, né? Tenho falado muito disso na terapia, assim, de... Principalmente quando a gente tenta dar conta de tudo e ser bom em tudo. Não queria usar a palavra humildade, mas se reconhecer enquanto um ser que é incapaz em muitos lugares, sabe?
De Capitão Barba. Agora tá cada vez mais parecido com os e-mails do Bikman. Vambora. Eu faço terapia há um baita tempo e cheguei num ponto onde eu estava com dificuldade de ter insights e resultados. Estava num looping de apenas falar sobre os mesmos problemas, mas não achar nenhuma solução. Cheguei a pensar em largar a terapia. Várias sincronias aconteceram e eu conheci o Magicando.
Aí ele encontrou problemas novos. Como a gente entregou problemas novos pro cara.
Ele encontrou pessoas com problemas piores e falou, olha, estou num privilégio e não posso reclamar. Né? Aprendi pacas com vocês sobre política, filosofia e pedagogia e comecei a levar a terapia coisas como o tarô, os 8 círculos da consciência, a magia visual, e o terapeuta se mostrou receptivo e começou a brotar.
Psicoterapeuta ia sugerir internação.
Bom, o terapeuta deve estar se divertindo, cara. Todo mundo vem sempre com o mesmo rolê. Mesmo rolê. Trabalho zoado, relacionamento é uma merda. Trabalho zoado, relacionamento é uma merda. Aí aparece o cara metendo esse louco, falando do Timothy Leary, drogadaço, falando os bagulho. Pô, o terapeuta sorriu, mano.
Imagina. Exatamente. O terapeuta se mostrou receptivo, como falei, né? Eu continuo a terapia, não é hora de parar, eu sei que eu realmente preciso. E agora a coisa tá com um tempero mágico. The Spice Must Flow. Sai referência à Duna. Mais uma vez, sou grato a vocês, um abraço a todos. Pô, que legal, mano. Que legal, eu acho que isso é... Eu acho que o Magicando é uma oportunidade de você adicionar novos alfabetos ao seu cotidiano. E eu acho que isso ajuda a gente a entender o mundo à nossa volta com um pouco mais de facilidade. Não à toa, conheço muita gente que, inclusive, já falamos aqui, não apenas magos de sofá, mas pessoas que não acreditam em magia, necessariamente, que escutam a gente porque gostam do papo, uhum. porque acham um assunto deveras filosófico, gostam dos questionamentos, né? É, entendem a gente como uma visão de mundo que é diferente da delas e tá ok, né? E essas pessoas existem. Então, é isso aí. Muito, muito bom saber.
E assim, acho legal ele contar esse relato em primeira mão pra compartilhar com os outros ouvintes, mas ele não é a primeira nem a décima pessoa que eu escuto falando que leva assuntos da esfera, da ocultosfera para terapia e se beneficia disso. Eu acho que isso acrescenta uma camada simbólica e dá uma profundidade a mais no
um abecedário mesmo, sabe? É. Já tem uma série de termos que você pode utilizar que às vezes você não domina os termos da psicologia específico, né? Uhum. Mas você encontra um análogo para uma expressão. Acho que isso é muito legal.
É muito legal os terapeutas ficarem receptivos, né? Se mostrarem receptivos para esse tipo de coisa. Não, é, não acontece sempre, né? Muito legal quando você encontra um terapeuta que você consegue compartilhar esse tipo de coisa.
É, e vamos lembrar que você sempre pode trocar de terapeuta, viu? Se for uma pessoa que não sintoniza contigo.
E mais do que nunca, magos precisam de um terapeuta também, tá, gente?
Importante, hein?
É importante, hein? A gente sente que a gente fala isso toda hora, mas a gente sente também que não falamos o suficiente pela quantidade de bobagem que a gente vem por aí, né?
Sabedoria, hein, André?
A gente precisava ter um convênio, né, com um grupo de terapeutas.
Né? Ganhar a comissão, né?
Porra, na verdade, o Magicando é um esquema de pirâmide pra vender terapia.
É, a gente indica tempos em tempos e tal.
É isso aí, é o psicólogo.
De Notre Dame, Intermédica. Liga pra gente.
Eu fico só pensando se não tem algum, sei lá, um congresso de psicólogos aí, uma mesinha redonda rolando assim, meus pacientes ouvem Magicandos, e agora? Porque...
Opa, sucesso nos... Muito bom, muito bom. Eu gosto que o Fala de Parada, aí a Nanda coloca a mão no rosto e fala, vou precisar lembrar disso pra mandar o Jota cortar.
Eu vou ficar 3 horas cortando coisa do episódio.
Qual foi o episódio? O episódio que a gente fez do Magic Rex?
Ela cara, falando, a parte 1 do Magic Rex, eu não tinha chegado no minuto 10 ainda e vocês já tinham ofendido umas 5 minorias.
E, mas não foi proposital, gente. Foi lógico porque a gente erra, né?
Mas às vezes a gente erra pra caralho.
Tem erro que é foda, né?
É, eu acho que é importante apontar isso, né? Não adianta ser, ai, bonitão no Twitter, e não apontar pros amigos. Não, tem que falar, oh, você falou merda aqui. E tá certo, a gente vai falar merda mesmo. Não é pra aceitar, mas é pra entender que isso vai acontecer e quando acontecer a gente precisa, né, ficar atento.
A gente se corrige, né? E, tipo, a gente não faz mais que obrigação também.
Exatamente. Não precisamos ganhar estrelinha de ouro, não, gente. Na verdade, é um mundo que tá muito ruim. Vamos pro próximo. Na consciência de 5 partes. Meu Deus. Hoje tá rolando aqui o Magicando Sessão Terapia. Vocês estão notando aqui, né? Vambora. Primeiro, tenho acompanhado o Magicando há bastante tempo e sempre fico impressionado com a qualidade dos episódios e ideias propostas e debatidas. Parabéns pelo trabalho. Tá
escutando
errado.
Temos aí um ouvinte facilmente impressionado.
O Vinícius é aquela pessoa que não sabe receber elogio, né? Que você fala, que bonita a sua camisa. Ah, foi R$10 no brechó.
Sou exatamente essa pessoa.
Escrevo para relatar uma experiência, digamos, interessante. Sempre fui uma pessoa ligada, interessada no misticismo e no oculto. Isso levou ao interesse da exploração psiconáutica, o navegar dentro da mente. Fiz isso de diferentes formas.
Você tá inventando palavra, né, bicho?
O cara tá emocionado, pô. Demora...
Não, para aí. Ele não usou nenhuma palavra que a gente já não tem usado aqui.
Isso é mais demérito do que mérito, você sabe, né? Isso aí não dá pra ser julgado dessa forma. Fiz isso de diferentes formas. Meditação, transe, ayahuasca, substâncias psicoativas. Transe. Não vou obedecer. Se você transa. É, há 3 anos, durante a sessão de navegação, no fundo da minha mente, uma palavra era sussurrada diversas vezes. Como se alguém cantasse no fundo, às vezes em coro.
A pessoa tá cantando o quê? A música do Tetris no fundo?
Eu lembrei daquele... Como que é o nome daquele violonista pop que toca com os coral aí?
Maurício Manieri.
Não, Maurício Manieri é pianista, não é?
Não, ele tá inventando o nome também.
Depois eu lembro.
Cara, acabei de lembrar de uma pegadinha do Silvio Santos. Não sei se era do Silvio Santos. Na praia, assim, tinha um painelzão, assim, com um buraco pra você meter a cara. Aí as pessoas passavam na frente, aí ficava... Alguma coisa estava acontecendo dentro desse painel.
E uma voz falando, sete.
É, tipo...
Não era sete, tá,
ah, lembrei, o André.
Sete, tá. Aí a pessoa colocava a cara, levava uma torta na cara. Aí as pessoas, oito, tá. Era esse o coro da mente do jovem aqui. Vambora. Não consegui trazer essa palavra de volta para o estado não alterado. Até que certa vez consegui me levantar e anotar em um papel. Quando o estado alterado passou, li a palavra e busquei no Google. Aldebaria. É uma loja que vende Aldebaran de touro. Não sei. Na época apareceram apenas 2 resultados para a mesma página, que era a digitalização de um livro de latim datado de 1598. É aí que as coisas começam, né? Abre aspas. De quinquen partita conscientia, recta, errônea, dúbia, opinabile, escrupulosa. Ou na consciência de cinco partes. Certo, errôneo, dúvida, inconcebível, escrupulosa.
Seria André acabou dele. De liberar os três demônios aí, ó, sem saber.
Exatamente.
Mas onde entrou o Aldebari aí?
Calma, que ele vai continuar.
Ah, tá.
Busquei digitar algumas das páginas e jogar no tradutor. A utilização de caracteres que me são estranhos dificultaram um pouco o entendimento, porém a tradução deu a entender que fala sobre a busca da perfeição, queda, demônios e autotrabalho. A tradução da palavra em si pode significar audacioso ou similares. Fiquei pensando, sem tirar nenhuma conclusão sobre o que o recebimento dessa palavra poderia significar. Um contato de uma entidade? Mensagem de uma vida passada? Um sigilo recebido? Sujeira mental? Restos diurnos ou apenas uma viagem de psicotrópicos ativos? Fica um relato
talvez
para
tudo.
Tietar em cima.
Talvez tudo isso, né? Esteja junto, mistura e dá loucura também, né?
Mas isso é um questionamento interessante, né? Leva uma palavra que... Isso não é incomum. Eu diria que poderia ser um tipo de sigilo, né? E também gostaria de dizer que é estranho se isso está acontecendo... há um ano com o cara, né? Inteiro, né? Que ele tem essa sensação de alguém querendo falar com ele e aí solta essa palavra. O que vocês acham?
Ah, isso aí é uma parte do subconsciente querendo brotar. Eu acho que meditação nessa palavra é uma boa forma de você identificar o que tá rolando. E de talvez, inclusive, trazer à tona alguma coisa que você não queria.
Que você queria.
Tem que fazer, tem que fazer e tem que estar preparado pra segurar as gracinhas.
Eu já fiz uns trampos com entidade descoberta, né? Que é tipo, sei lá, você recebeu, assim, numa meditação, você pensou no símbolo, numa parada, e aí depois você foi dar uma investigada e era um bagulho meio bizarro, assim, umas coisas que
eu já fiz estranha. Muito isso.
Que eu obviamente não criei, sabe? Obviamente não saiu da minha mente. Eu fiz uma interpretação de algo. Mas a origem, a semente daquilo não era meu, assim. Isso é muito engraçado, é muito divertido e é da hora também quando você tem um grupo pra fazer isso, ou mais pessoas que façam a investigação.
Sim, pra fazer o double check, né?
Que aí é bizarro.
Aí é foda, concordo. É
bizarro.
Cara. Nesse caso não seria bom ele tirar um oráculo aí pra ver esse negócio? Se ele deve mexer nisso, não?
Sim. Eu meteria uma se ele manjasse de tarô, tem um sistema, né, de leitura chamado entrevista com a entidade, que pode ser usado com símbolo também ou com conteúdo. Bem legal, você tirar assim, você sacar qual é que é de algo que você achou no astral, assim, no plano mental.
Ah, eu faria, se fosse uma entidade cósmica terrível, ancestral, que foi despertada, e depois a gente lida com isso, né?
Mas uma entidade cósmica terrível, ancestral, que foi despertada, não tá pedindo ajuda pra... Tá mais pra ser alguma coisa disforme que tá precisando de forma.
Eu só tô falando que a minha abordagem não é cautelosa como a do Keller. Eu sou a pessoa que gosta de fazer merda.
Eu acho que eu iria mais pra um lado junguiano da coisa, assim, tipo, eu dificilmente tento entender a raiz da parada, sabe? Tipo, não me importa muito se é uma entidade, se é o subconsciente, se é... Eu acho que eu vou dar o sentido, sabe? Uhum. Meditar em cima daquela palavra e, pô, tipo de reflexão isso me traz, assim, sabe? De dar um rolê prático pra experiência e pro fenômeno.
Outra coisa que dá pra fazer é tentar sonhar com isso. É legal também.
É, mas o cara tá sonhando com isso, inclusive. Ele quer tirar do sonho, não voltar pro sonho, né?
Então, mas ele tá sonhando porque ainda não é conhecido.
É se relacionar, arranjar formas de se relacionar.
É trazer pra superfície essa porra.
Entendi.
Mas é legal, mano, legal. Achei bacana. Toma cuidado aí, ou não.
Ou não. Não, só esteja preparado.
Ele mandou um abraço psiconáutico, achei fofo.
Gostei também.
É uma palavra muito boa, psiconauta, não é? Uma palavra muito boa.
Sim.
E é usado fora do contexto de magia também.
É. Tem um livro muito bom de psicologia chamado Uma Coisa de Psiconauta. Muito bom. Tem dois volumes, foi lançado no Brasil, uma edição pequeniníssima, assim. Legal.
Eu tô lendo um livro, na verdade já quase acabei, só travei no último capítulo, que é tipo conclusões finais. E é um livro chamado... Não vou lembrar o nome do livro, mas ele usa muito essa expressão também. É de um jornalista brasileiro falando sobre quimiognose sem usar essa palavra.
Legal.
Bom demais. Vamos pro próximo então. Chamo-me Karina Moreira, sou do Rio Grande do Sul e quero compartilhar coisas que aconteceram comigo no mundo dos sonhos. Cara, hoje está especialmente terapêutico esse episódio, né?
Será que alguma coisa aconteceu? Qual a lua que nós estamos? Qual que é isso? Ah, a gente estava em peixes, hein?
Deixa eu ver aqui.
Foi isso, a gente estava só em peixes.
Eu tenho na agenda aqui. Ó, a gente está...
Entra em Áries.
Entre hoje e amanhã, Sol em conjunção com Júpiter em Áries. Não sei se isso diz alguma coisa para alguém.
A lua está onde?
A lua vai entrar em Capricórnio, lua minguante em Capricórnio.
Legal, não significa nada.
Mas aí, se significar magia, senão, pô, não tem nada a ver.
Mas assim, vamos lembrar que veio, provavelmente, tudo ali no... Em fevereiro, março, né?
Vênus entra em gêmeos.
Março, que era o finzinho, era o peixinho ali, né? Batendo forte, pá.
Perfeito.
É a segunda vez no dia de hoje que estamos comprovando que a astrologia funciona. Prossiga.
É mais do que muita gente tem feito nos últimos séculos, inclusive.
Vamos lá. Na maioria das vezes, costumo ter sonhos estranhos, mas alguns são mais estranhos do que outros, já que assumem uma roupagem de revelação ou premonição. Às vezes, pode se tratar simplesmente do acaso que gosta de brincar com a minha sanidade. Para ilustrar isso, vou contar duas situações. Sempre tive sonhos tão detalhados e vívidos, porém, no último ano de faculdade, aconteceu uma coisa no mínimo curiosa. O semestre estava quase acabando e precisávamos nos preparar para a apresentação de algum trabalho. Por conta disso, decidi dormir na casa de um colega, pois na manhã seguinte iríamos fazer a apresentação no bendito trabalho. Naquela noite, sonhei que estava em uma casa que não conhecia e uma mulher me guiava pelo lugar, me mostrando tudo. Perguntei à mulher de quem era aquela casa e ela respondeu de pronto que era de um tal de Eduardo. Na manhã seguinte, contei para minha amiga a respeito do sonho. Ela apenas sorriu e não disse nada. Tomamos café e fomos buscar um outro colega que participaria da apresentação do trabalho. Quando chegamos na casa dessa outra colega, fiquei de olhos arregalados porque era exatamente a casa que eu sonhei. Era tudo exatamente como havia visto no sonho, só diferia de um detalhe. Em um dos quartos, as camas estavam em uma posição diferente. Descrevi para a moça como estava no meu sonho e ela ficou espantada, porque os móveis costumavam ficar dispostos na forma como eu descrevi. O mais assustador é que, conforme conversávamos, descobri que o dono da casa se chamava Eduardo. Em outra ocasião, sonhei que vi uma amiga deitada na minha cama e uma voz atrás de mim me mandava avisá-la que, se não cuidasse de sua saúde, iria adoecer. Nesse sonho, estava particularmente rebelde, então mandei que a pessoa, que não conseguia ver, desse o recado sozinho. A voz insistiu, agora irritada comigo. Depois de algumas semanas, essa amiga foi hospitalizada, sem dizer dores muito intensas e ninguém sabia exatamente o que era a doença. Quando ela finalmente saiu do hospital, me disse que ela não levou muito a sério meu sonho e continuou a trabalhar em um ritmo insano, mesmo sabendo que isso causava altos níveis de estresse. Por fim, foi exatamente o que causou sua internação. Será que isso seria uma grande coincidência? O que acham?
É um motoboy do astral, né?
Eu gosto da postura de ter sempre mais de uma possível resposta. Então, acho que dá pra ser uma coincidência, mas acho difícil, porque já tem mais de um caso. Então, e a outra é que ele seja uma pessoa muito sensível, que perceba as coisas de outras formas, ou que junte informações de outras formas e acaba respondendo, organizando isso de maneira não racional.
Você me desculpa, a organização da casa da pessoa e o nome do dono da casa, isso não é uma coisa que se perceba por observação.
Eu pensei nisso, que o algoritmo dela tá curado, hein?
Às vezes ela é o chat GPT do astral aí, cara.
Se fosse o chat GPT, ela tinha inventado que a casa era de outro jeito e que tinha outro dono.
O chat GPT é a minha mãe. Ninguém vai tirar esse título dela. É só a minha mãe que é o chat GPT. Inclusive, depois compartilho diálogos com você.
Parei de chamar o chat GPT de chat GPT. Eu chamo ele de Gepeto agora.
Gepeto é um nome muito bom. Gepeto.
Mas... mano, essa altura do campeonato, acreditar em coincidência, não tá dando, não.
Eu acho que é saudável. Não tem problema se ele quiser pensar assim. Pra mim, ele tem uma parada aí que ele deve...
Ele pode pensar assim, desde que ele saiba que ele tá se enganando.
É, ele tem que afinar isso aí, cara. E esse cara tem talento pra aquela brincadeira, Venâncio. Adivinhar a carta, tá ligado? Treinar assim. Treinar, adivinhar a carta, adivinhar formato. Esse é um visão remota.
Mas qual é a utilidade disso? Você consegue...
Como assim, qual é a utilidade
disso? Não, eu tô perguntando...
Trabalhar pra
adivinhar a carta, esse negócio, aí eu não consigo imaginar. Geller, mas...
dá pra ganhar uma grana isso aí, não dá?
Pô, se for nesses programas aí de domingo à tarde, hein, dá pra faturar assim, os caraminguas.
Você já ouviu falar de Blackjack, Liv? Não confundir com Jack Black.
É importante.
Ok.
Mega Sena, porra. Se acertar 4 dos números já tá bom pra caralho, não precisa ser todos.
Eu gostei da parte que ela falou, que ela ficou meio irritada, assim, com a voz falando, fala não sei o que ali pra fulano. E ela, não sou menina de recado de ninguém. Fala aí você.
Isso é uma postura importante, hein? Às vezes a galera fica se ajoelhando diante dos desejos do astral, mas o desejo do astral não sabe que você tem que pagar a conta. As entidades, o santo do astral, não tá ligado que você tem uma dor de barriga, não sabe que você tem uma prova, nenhuma coisa pra entregar, um trabalho. Então, às vezes, você tem que olhar pra isso e falar assim, não vai rolar no teu tempo, vai rolar no tempo que der, se rolar, às vezes é importante.
Imagina no sonho você lá, a entidade falando, dei a mensagem pra essa pessoa e você, vintão no Pix, eu dou.
É, exatamente. Às vezes
a pessoa, não dou, né? Tipo...
Eu não sei se vocês já tiveram experiências assim, sei lá, projeção astral, sonho, etc, etc, de aparecer alguma entidade, ai meu Deus, como eu sou mauzão, sabe? Ah, tipo, uau, eu sou muito mal e tal, e você tipo, pô, cara... Você consegue melhor, né? Precisa de um pouco mais.
Você dá um abraço nele assim e fala a verdade, isso é muito mal. Dá um abraço aqui.
Isso aí. É por isso que nesse momento, hoje a Nandinha vai sonhar com um cara muito mal.
Mal.
Ai, Deus me livre, gente.
Vamos pro próximo, então. Sugestão de pauta, os 9 níveis do nada. Os 9 níveis do nada é um artigo meio recente do Robert Lawrence Kahn, que fala sobre o que queremos dizer quando falamos sobre o nada. Ele elabora um conceito que tem muito a ver com a magia do caos. Por exemplo, se algo existe só por se pensar que ele existe, ou por existir alguma chance de ele existir, e discute a existência e a não existência como um todo, separando ela em níveis cada vez mais altos de abstração. Eu acho que eu vou... Vamos fazer esse episódio e fica 2 horas de silêncio. Esse vai ser o episódio. O que vocês acham?
Os 9 níveis do nada, né? 9 horas. Um áudio de 9 horas.
Aí você pode meter umas inserções de áudio, tipo, falando nível 1, nível cara, 2.
Eu acho o assunto legal, mas aí eu acho que perde um pouco do propósito. Não sei.
Não, a gente tem que ler o artigo primeiro, né?
Só eu não entendi até agora qual era a parada.
É, não dá pra mim falar isso sem saber do que porra que tá falando.
Não, eu já tô falando nada, pô. Foda-se, é irrelevante. O nada é irrelevante. Será?
Do nada, nada virá. O nada não existe na natureza, hein? Vamos lembrar. A natureza abomina o vácuo.
Eu quero ler esse artigo. Alguém me passa aí.
Na verdade, eu discordo muito do Keller, porque tem mais espaços vazios no universo do que espaço com coisas.
Você não sabe como você tá errado.
Ih,
olha lá, malandro.
Vazio é uma coisa, nada é outro.
Linha de podcaster.
Tem nada a ver uma coisa com a outra.
Tá bom, perfeito.
Vou anotar que vai ter esse episódio sim.
Esse é o ruim de discutir. Esse é ruim de discutir com o filósofo. Ele mete um gravidade, depende do observador, e aí dá essas merda aí.
Não, mas ele passou o artigo?
Não. Ele só
acho que nem existe esse artigo.
Mas tá aqui, ó.
Sim, vou achar aqui.
Os 9 níveis do nada, Robert Lawrence Kahn.
Já achei aqui.
Boa.
Se alguém vai ler sobre o nada, serei eu.
Acho que isso não vai fazer muito bem pra você, não, hein, Lívia? Toma cuidado.
Ou pode dar volta.
Perdemos a Lívia, né? De novo.
Existe uma frequência problemática ainda. Vamos lá, então. Sugestão de pauta, bardos.
Gosto, hein?
Gostaria de sugerir o tema bardos para um possível podcast. Música e magia são uma combinação muito linda e poderosa. Abraços, Carlos Alberto. Abre parênteses, caos.
Eu já não gosto, não, porque esse negócio do bardo, achar que bardo é só música, isso é RPG.
É errado. Isso aí.
Eu achei que bardo...
Não é só música. RPG, não. Os seus jogadores são jogadores pouco criativos, porque eu já fiz um bardo que era um mímico.
Ah, então você é a monstrona do RPG.
Não.
Você é o tarrasque do RPG.
Não,
então.
O que eu tô falando lá. No RPG tá dito lá que pode ser qualquer arte.
Pode, pô. Qualquer arte.
A gente não fala de música nesse podcast. Não pode.
Vamos esquecer que o Shakespeare não cantava porra nenhuma e não tocava nada além de punheta e tava lá. O bardo.
Era
chamado de The Bard. Ele tem o The.
Mas ele atuava. Ele era ator.
Então, tô dizendo que outras artes também contam com o bardo.
Sim, sim.
E eu já falei aqui em algum momento.
Artes performáticas, Keller.
Artes performáticas, gostei.
Porque o cara não pode ser, sei lá, um pintor e ser um bardo.
Será?
Vamos eu acho que não.
Isso aí. Vamos discutir isso aí. Às vezes dá.
Vindo do RPG, dá.
É que a gente ficou muito marcado com a figura do trovador, tá ligado? O bardo trovador.
Sim, sim.
E aquele motivo que eu já devo trocar ideia aqui, já pelo menos uma vez, ter falado que a grande questão é que a galera preferia arranjar treta e ficar, virar uma persona não grata policial, um soldado, do que pra um bardo. Porque o soldado te batia e tava tudo certo. Você apanhava 2 dias, né? Recuperava 5.
Vocês falaram do bardo pintor. Eu tô imaginando aqui o bardo chargista, sabe? Tipo, fazendo essas tirinhas da folha de domingo zoando. Uau, Deus e mundo.
Perfeito.
Acompanhando o Roda Viva.
Inclusive, um abraço aí, família. Caruso faz a fará falta.
Sim.
E é isso. Então, o bardo era um cara que a galera não brigava. Porque se ele fizesse uma música te zoando, porra, viado. Vai ficar quanta geração? Tá aí, famoso talarico. Já falei do talarico aqui também. Família talarico, uma família muito gente boa. É lembrada eternamente como pegador de mulher dos outros por causa do maldito Zeca Pagodinho, um bardo. Caralho, Zeca Pagodinho, o bardo. Ele tinha que ter esse título aqui.
Pode crer. Botando Shakespeare pra mamar.
Pra mamar, bonito. Mas vamos ter esse programa assim, Dedê. Da hora isso aí.
Eu anotei aqui.
Peraí, é sobre bardo ou sobre níveis do nada?
Os dois.
Os dois.
Tá bom. Eu já achei.
Vamos misturar os dois assuntos?
Pra... um bardo que fala sobre o nada.
Os 9 níveis dos bardos.
Um bardo que fala bardo sobre o silêncio.
Os bardos
o bardo silencioso. Último e-mail da noite, Vini Ruiz. Olá, estava fazendo uma pesquisa e me deparei com a palavra teratologia. Queria saber quais relações você consegue fazer entre esse tema e mágica. Não, não sou seu empregado, que porra é essa?
Acho que eu sou o chat GPT agora.
Você tá achando que é o quê? Faz aí, tu não desenvolve, não fala o que é, não sei que porra é essa não. Aí eu vou jogar no Google pra fazer a relação que tu quer?
Eu ainda vou ser legal e vou jogar no Google.
É rolê de bagulho genético bugado, né? Que não tem um esquema desse?
Eu acho que é.
Especialidade médica que se dedica ao estudo das anomalias e malformações ligadas a uma perturbação no desenvolvimento embrionário ou fetal.
Eu achei que era rolê de genética, então...
Mas é de genética. É de genética.
Mas, gente, como é que é a relação disso com magia? Que isso? Acho que...
Pois é.
Não, isso aí não, gente. Que isso? Tipo, ah, vou fazer macumba pra nascer seu filho nascer com dor de cabeça. Que porra é essa, bicho? Sei lá.
Então aí tem que falar com aquela galera de reprogramação de DNA lá.
O Venâncio tá. Faz tempo que ele tá DNA jogando esse bait pra gente, a gente tá, tá caindo. Ele tá tem pelo menos uns 2 meses jogando esse bait pra gente que o DNA dele foi reprogramado e a gente cagando e andando.
E o pior que é verdade.
Então.
Ele só não quer que eu fale pra vocês.
Conta aí, então, pô.
Conta aí, que porra é essa, o teratólogo? O que, que você fez aí?
Vou falar, então.
Ah.
Depois eu falo em off pra vocês exatamente o que, que é. Mas existe uma condição genética que eu tenho isso desde sempre.
Calvície.
É uma coisa que me... Uma coisa que me incomodava e que me levou a buscar tratamento médico em algumas ocasiões ao longo da minha vida. É uma coisa que cansei de ir em médico, tipo, ah, ninguém vai resolver isso, é uma coisa que eu vou ter que viver com essa merda até o fim dos meus dias. E em algum momento, nos últimos meses, isso foi 2023, eu não sei especificar a data, essa condição foi substituída pela outra condição que poderia ser e que é mutuamente excludente do ponto de vista genético. Da noite pro dia, eu não tinha mais um problema e passei a ter outro.
E é mais suportável do que o primeiro.
É mais suportável? É, talvez seja, mas é uma outra parada que não tem como ter os dois ao mesmo tempo.
Mas você fez um trampo mágico?
Não fiz nada, não fiz nada. Simplesmente acordei um dia e eu não tinha mais essa parada.
Ele acordou um dia e disse, Lívia, menina, olha o que aconteceu. E foi isso.
Foi isso.
Atualizar o personagem dele.
Ah, acho que eu troquei de universo, né? Já fiz isso algumas vezes.
Foi exatamente esse o argumento dele. Ele acordou, aí falou assim, gente, eu acho que eu passei de um universo pro outro. Um universo em que isso trocou por aquilo.
Caraca, você tava no universo que o Bolsonaro ganhou.
Olha aí.
Tá ligado? Aí você falou, não dá. E fez a...
Acho que foi isso, hein? Eu já troquei de universo em algumas outras ocasiões. Tipo, uma vez que eu percebi isso, e a Lívia tava do meu lado na hora, quando eu tava passando por uma rua ali do ladinho da Paulista, que eu já tinha passado centenas de vezes por ali, e surgiu um prédio que nunca teve ali, e era um prédio colorido e muito identificável. Eu falei, Lívia, esse prédio aí pintaram? Não, sempre foi assim. Subiram ele recentemente? Não, tá aí há décadas.
Já aconteceu esse rolê do prédio comigo lá perto da Penumbra, já contei isso aí pra vocês uma vez.
Sumiu
uma
rua, o prédio, né?
É uma rua que eu fiquei, caralho, cadê a rua que tava aqui? Nunca mais achei aquilo, nunca mais achei aquele lugar. Já rolou isso com cor de uma espada que eu tenho aqui em casa. Eu tinha certeza que aquela espada era preta, a bainha dela, e ela é vinho, e aparentemente sempre foi vinho. Tá ligado?
Uhum.
Ele sempre foi vinho. E tem uma rolê de morte, assim, que eu tenho certeza que eu morri umas 2 vezes e na morte deu jump, tá ligado?
Uhum.
Na morte deu o jump, fez plupt.
Não quero morrer. Não quero passar pela morte, né? Só passou pro outro universo.
Então, aí eu fiquei preocupado, né? Porque vai que agora eu faço que nem a minha avó e perco a habilidade de morrer. Isso pode ser muito difícil.
É foda, hein?
Mas o lance é que eu fiz a reprogramação de DNA, não foi por querer, tá aí. Tô vivendo. E infelizmente eu não troquei meu DNA por um DNA milionário.
Você está se sentindo melhor, no sentido... O que você trocou foi, tipo, foninho no ouvido e você troca esse carro zero por essa caixa de fósforo.
É, eu acho que foi uma coisa, tipo, troquei um carro 97 caindo aos pedaços por um carro 98 caindo aos pedaços.
Legal.
Maninha mais ainda.
Aí vocês não querem receber e-mail de gente doida, né? Com esse papo aí.
Tá pior de tudo é que nada aqui é mentira, cara. Isso aqui é o mais terrível.
Esse rolê aí de mudar a cor de coisa já rolou várias vezes comigo, de procurar um objeto meu que eu tinha certeza que era de uma cor, dias procurando, quando achar, perceber que ele era de outra. Ficar, porra, mas ele sempre foi dessa cor? Como assim? De onde eu tirei outra cor?
Ah, e quando você conta pra uma pessoa, tipo, ah, e aquela parada que a gente viu na semana passada? E a pessoa fala, não, isso não aconteceu.
Direto.
Você tá louco. Não, isso não aconteceu. Não, não.
O problema disso é que depois que você chega numa certa idade, as pessoas falam, não, isso não aconteceu, não, esse prédio sempre tava aqui. E você fica, tipo, mudei de universo ou senilidade?
Não, eu tô ficando velho, mas eu ainda tô jovem pra senilidade. Isso aí eu mudei de universo mesmo.
Mais provável.
Muito mais provável mudar de universo.
Não, cara, como é que pode você passar sempre por uma rua e não ver uma porra de um prédio colorido gigante? Sabe, não existe essa possibilidade.
Perfeito, gente, perfeito.
Eu tô ansioso pelo momento em que eu vou pra um outro universo que Beatles não existe e eu vou viver aquele filme Yesterday.
Essa é a boa.
Eu tive um ex-namorado que morava ali em Goianazes e ele sempre me chamava pra visitar uma avó dele, que era muito querida, que ele gostava muito, e ele contava umas histórias de ter morado com ela na infância, e ele falava, ai, lá em cima, naquela ladeira que a minha avó mora, ela tinha uma aldeia indígena quando era criança, quando você for lá, eu vou pedir pra ela te contar as histórias e tal, e eu, beleza. Um dia eu fui lá tomar café na casa dessa avó, e ele, né, vó, tinha uma aldeia indígena aqui perto e tal, que a galera morava ali perto da caixa d'água quando era criança e tal, e a avó dele, nunca teve uma aldeia indígena aqui, você tá louco? Nunca aconteceu. Ele ficou muito sem graça. Ele tinha muito certo isso na cabeça dele, sabe? E a avó dele, não. Sempre morei aqui. Nunca teve aldeia indígena nenhuma aqui.
Mas aí pode ter sido a avó dele que ficou esquecida, né?
Fica aí o questionamento.
Mas eu tenho um jeito de responder a pergunta do nosso ouvinte. A gente se desviou muito, né?
Com razão, né? Não tava muito objetivo também, meio, né?
Não, mas existe sim uma relação entre, não necessariamente magia, mas pensamento mágico e teratologia. A ideia de que mais formações podem acontecer no feto por sugestionabilidade da mãe.
A merda, tamo indo pra um lado esquisito.
É esquisito, é errado, mas é uma coisa que muita gente acredita.
Vai bater isso, não, exatamente.
É o papo de que a grávida não pode ficar com vontade de comer pizza, porque senão a criança vai nascer por causa de pizza.
Vai nascer com dor a cabeça a criança. Gente, não sei.
Não sei, é bobagem. Obviamente.
Mas o meu não sei, na verdade, eu não sei se a gente deveria continuar esse assunto. Mano.
Não vamos continuar, só tô falando que esse é o único jeito que eu consigo pensar de traçar uma relação entre magia e nem sei falar essa merda.
O problema é que essa merda vai recair sempre pra mãe.
É assim,
a mãe tipo... não fez, a mãe fez, sim, deixou de fazer. Ai, a culpa é da mãe.
É tipo a ciranda lá, como é que é o nome? Ciranda do aborto, da culpa da mãe? Sempre abortou então. Alguém?
Que?
Como é que é o nome?
Jesus.
Como é que é o nome dessa porra? Esqueci. Familiar, isso, círculo.
Tá falando. Família. Constelação familiar.
Ah, porra, isso.
Puta
sempre a culpa
merda
da mulher. Se você for mulher...
Até na parada do... Se a culpa é do homem, ainda assim vai recair. Mas a mulher deixou, né? Ela,
mas é que nem o rolê da infertilidade, né? Normalmente, quando tem um casal ali de héteros tentando ter um filho, sempre se cogita primeiro a hipótese da mulher ser estéril, né? Nunca do cara.
Uhum.
A Lívia tá horrorizada.
É porque a gente vislumbra a parte sombria da humanidade, né? Dentro da magia tem isso também.
É. Parte sombria do processo que a gente vai tomar daqui a pouco. Vamos encerrar esse episódio? Episódio curtinho aí pra gente.
Por favor, né?
Eu tô interessada no rolê de reprogramação genética aí do Venâncio, que eu tenho essa, você sabe que eu tenho essa tendência genética a ter gêmeos, né? Que é uma coisa, ixi, que eu absolutamente não queria. Caralho,
assustador, hein?
Imagina, né? Com 3 gêmeos.
Nem cabe. Vai até o terceiro mês de gravidez só.
Vou ter que criar do lado de fora, né? Pendurado em saquinhos de supermercado. Deixar eles pendurados em volta de mim.
Mas é isso aí. Tem muitos gêmeos na família, né? Na família da minha mãe. Acho que a gente tá com 5 pares agora.
Porra, é muito.
Nem existe tudo isso de gêmeo no mundo.
A minha família tem uma leve tendência também.
Na vila que eu moro tem tendência. Mas como é um panelão, a galera fica casada entre si algumas gerações.
Eu ia falar isso, mas eu fiquei com medo de soar errado da minha parte.
Não, mas é isso mesmo. Teve um tempo que eu fiz uma longa campanha de acasalem com pessoas de outros bairros. Nós fizemos uma campanha. Teve um momento, chegou até um momento em que um famoso pai local teve que unir os filhos oficiais e os filhos não oficiais pra falar quem é quem, porque já tava rolando, né, flirt entre indivíduos. Aí ele juntou todo mundo e falou: vocês são parentes.
Pare cara, com essa merda agora.
Molecada... juntou uns 12, 13 numa garagem e contaram isso.
Que beleza.
É, mano, muito louco.
Mas usando camisinha, tem problema?
Vamos encerrar, gente?
Galera, segunda-feira, várias coisas
pra fazer.
Tá errado isso. Várias
cara, esse Magicando, a gente tá na bordinha do abismo.
É que a gente não conseguiu o tribunal de Aya no último episódio. A gente vai tentar nesse aqui.
Tribunal de Aya segue não processando a gente, hein? Mais olha uma evidência aí, de que eles não fazem porra nenhuma.
Perfeito, perfeito. Você viu? Não foi o Tribunal de Aya que...
Ele mandou prender o Putin. Sim, não serve pra nada.
Foi a gente fazer o programa, né? Lançar meter essa.
Só pra
aí o Putin cagou, aí o pessoal virou... E os Estados Unidos vai deixar? Não, os Estados Unidos também não faz parte, porque fazem um monte de merda, eles nem legitimam o Tribunal de Aya, então foda-se.
Eu imagino o Putin recebendo a notificação, sabe? Tipo, do Tribunal de Aya, assim.
Ele deve ter limpado a bunda com essa notificação.
É isso aí, gente. A vida é assim. É alguém passando a bunda na sua cara. É isso, gente. Gostaríamos de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês, essa mesa maravilhosa, você que ficou até aqui, né, com medo. Eu também teria medo de escutar essas barbaridades sem um fone de ouvido. E é isso. Ósculo no bode, praise the sun pra todos vocês. Oito, tá. Oito, tá. Era esse o coro da mente do jovem aqui. Vambora. Isso aconteceu...
Acho que a gente perdeu os 4 soldados aqui agora.
Ai, caralho, mano. Como é que vocês fazem isso com vocês mesmo, gente?
Muito bom.
Ai, ai.
Isso aconteceu com frequência há quase um ano. Não conseguia. Não, porque, cara, é foda. Porque o cara coloca uma palavra aqui que é muito maluca. Aí eu me dá vontade de rir. Mas desculpa, gente. Vambora.
Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por AJ Oliveira.